Muito obrigada, senhor presidente, caros colegas senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Eu penso que a ficção que marcou o enredo de uma novela famosa no Brasil, em que, no final da novela, senador João Alberto, a grande pergunta é: quem matou Odete Roitman? Quem matou Odete Roitman? Isso ainda ecoa, talvez alguns não lembrem do nome da novela, mas quem matou Odete Roitman ficou no imaginário de quem assiste a novela, de um enredo muito bem construído, e o assassino, o autor da morte da Odete Roitman, era também um golpista, e ao tomar o avião para ir embora, o Marco Aurélio era o nome do personagem que matou Odete Roitman, deu uma banana aos brasileiros. E por que eu estou fazendo essa comparação de quem matou Odete Roitman e a banana aos brasileiros? É da forma como a disfarçatez pode ser usada para também tripudiar sobre a nossa confiança, sobre a nossa esperança de um Brasil sério. Golpe de mestre é o editorial do Estado de São Paulo, que eu gostaria que fosse transcrito. E também outro editorial do jornal do meu estado, jornal Zero Hora: o crime não pode compensar. Talvez não precise nem dizer do que se trata, porque essa delação do senhor Joesley Batista, em que está flanando leve e solto, livre, quando outros delatores estão mofando nas cadeias, é o caso de Marcelo Odebrecht, há de se perguntar: por que dois pesos e duas medidas? Por que um pode sair sem sequer ter tornozeleiras, ou ficar em prisão domiciliar, ou ter o seu passaporte retido pela Polícia Federal, e pega o seu jatinho e vai para Nova York, está livre para andar onde bem quiser? E o seu Marcelo Odebrecht, entre outros que estão também presos, ministro Palocci, não tem o mesmo benefício, a mesma imunidade. Foi concedida ao delator uma imunidade. E eu queria, por isso, salientar que ontem a OAB, pelo menos dois advogados conhecidos, manifestaram, um deles ex-presidente da OAB, manifestaram a sua estranheza com este fato, como uma coisa inaceitável no campo jurídico brasileiro. E é isso que a população se pergunta: mas como? Então o crime compensa. O crime compensa. Ficou muito fácil essa atitude do senhor Joesley Batista. E eu queria dizer que esta operação que foi há pouco mencionada aqui pelo senador Ataídes Oliveira, em relação à investigação da CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, precisa ser investigado. A CVM tem uma resposta que dar breve e, quanto mais rápido, melhor ao nosso país, relacionada aos ganhos obtidos na semana passada em relação à especulação com o dólar, que adveio, evidentemente, da divulgação da delação e das gravações feitas na ação controlada, é o termo técnico, da conversa do senhor Joesley com o presidente Michel Temer. Não entro no mérito, porque é condenável sobre todos os aspectos que o presidente da República tenha se submetido a fazer aquelas declarações a este empresário. portanto não vou entrar no mérito, mas apenas lembrar dessa circunstância que envolveu esta delação. E ele ganhou, aí, segundo os dados que o senador Ataíde deu, 711 milhões de reais. 711 milhões de reais foi, aliás, o prejuízo numa semana, na venda de ações, que estavam, iam cair de valor por delação, e o dólar iria subir. Então, ele vendeu ações e comprou dólares. Ele ganhou nas duas pontas, porque ele teve a informação privilegiada que ele era o agente da especulação. Era ele o dono da informação. Ele manipulou a informação no mercado em seu próprio benefício.
Ele sabia do tamanho do estrago que ele ia fazer na nossa economia, senador.
Na área financeira, que é muito sensível às crises políticas. Agora vejam só, 711 milhões, senador Cristóvão, foi também o prejuízo apurado pelo BNDES, segundo o levantamento do Tribunal de Contas da União, na operação feita pelo BNDES, numa das empresas do senhor Joesley Batista. 711 milhões foi a apuração que fez o Tribunal de Contas da União em relação a este processo. É uma coisa realmente, na compra de ações do grupo, foi o que o BNDES teve que fazer, perdendo, portanto, 711 milhões nessa operação de compras dos títulos do grupo JBS. E na mira da Polícia Federal está, nessa operação, o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Então, veja só, há pouco o senador Paim falou aqui também, indo para a CPI da Previdência, que o grupo deve à Previdência Social 2 bilhões de reais. 2 bilhões deve à Previdência. E aí é liberado, livre, leve e solto para fazer o que bem entender, sem apreensão. Então, nós estamos aqui parecendo aqui, aliás, falei o ex-presidente da OAB que fez esse questionamento com muita propriedade, o ex-presidente da OAB, César Brito, que presidiu a entidade e que fez essas ponderações com muita fundamentação a respeito da curiosidade ou da... Por que foi dado a ele essa imunidade com nenhuma perturbação, podendo sair livre, leve e solto, apesar do prejuízo dado ao mercado financeiro do Brasil, à especulação com o dólar, à questão na Bolsa caindo e também ao prejuízo dado ao BNDES. Isso apenas na primeira investigação relativa a uma compra de ações. Então, eu queria dizer que não há também como dizer que ele correu risco de vida para fazer ação controlada. É subestimar também a inteligência da gente que, entrando num palácio, alguém fosse representar risco de vida. Ou, indo para um ambiente fino, um restaurante ou uma conversa, aonde foi, frequentou tantas vezes o Palácio do Planalto e o da Alvorada, seguramente, porque a desenvoltura do grupo se dá num aumento, faturamento líquido, 2003, a alta de 2003 a 2016, a posição foi um crescimento de 8.900%, saindo de um faturamento líquido em bilhões de reais, de 1,9 bilhões, para 170,4 bilhões o faturamento 2016, coincidindo exatamente com os governos Lula, 2 mandatos, e Dilma, 1 mandato e meio. Então, o prêmio ao senhor Joesley foi disso. Ele mesmo que disse que entregou, numa conta particular dele, 80 milhões de dólares para Dilma Rousseff e 70 milhões de dólares para Lula, numa conta particular fora do Brasil, numa conta no exterior. Então, quer-se saber, basta um simples olhar dos órgãos fiscalizadores do Banco Central para rastrear, e é muito fácil, os órgãos competentes aqui e no exterior, de rastrear o caminho desse dinheiro. Da mesma forma que o dinheiro do deputado Rodrigo Loures está lá com as suas cédulas marcadas, numeradas, vai ser rastreado esse dinheiro. Por que não rastrear também esse dinheiro que foi colocado nas contas dos dois ex-presidentes Lula e Dilma? Ninguém é santo nesta jogada. Ninguém é santo nesta jogada. E nós temos que dizer as coisas como elas são. Então, é preciso que a gente tenha aqui também um grau. É interessante notar, senador Cristóvão, que quando a OAB foi à Câmara Federal entregar o pedido de impeachment de Dilma Rousseff, a hoje oposição caiu de pau em cima do senhor Cláudio Lamáquia, gaúcho do Rio Grande do Sul, presidente da OAB. Foi uma cena. Não agrediram fisicamente por pouco, mas chegaram quase. E agora a OAB está sendo festejada por pedir o impeachment de Temer. Nada como um dia depois do outro. Nada como o que convém mudar a nossa coerência. Então, nós somos coerentes conforme a conveniência, o que mais nos convém. Então, eu penso que nós temos que usar a mesma régua, o mesmo valor e a mesma coerência em tratar desses temas que estão perturbando o país. Tenho repetido aqui, nós aqui no Senado temos que respeitar a instituição e lamento profundamente que membros desta casa estejam novamente envolvidos em processos. E penso que o Conselho de Ética que Vossa Excelência presidiu até pouco, não sei se continuará ou como ficará, acho que o presidente Eunício Oliveira precisa reassumir o comando para termos um Conselho de Ética, e o senador que foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal tem o julgamento que foi dado aos outros senadores. Nós não podemos usar duas réguas e dois pesos para o mesmo caso. A gravidade das denúncias precisa ser investigada. Não fomos eleitos para julgar, mas não podemos abrir mão da nossa responsabilidade. E o nosso compromisso é defender a instituição e não as pessoas que estão aqui de passagem exercendo mandatos eleitos pelo povo. Eu penso dessa maneira. Lamento profundamente. E é preciso que tenhamos essa atitude de responsabilidade. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Cristóvão, ao senador Ataídes e ao senador Telmário Mota.
Senadora, mais uma vez, concordo com a senhora. Nós não fomos eleitos para julgar, mas não podemos fugir da responsabilidade quando a Constituição nos dá essa obrigação. E mais que isso, não podemos julgar uns a favor e outros contra se o mesmo crime acontecer. Então, temos que ser coerentes na hora de julgar um colega de uma maneira e depois de julgar outro colega se for de outra maneira. Sobre sua fala, quando eu vi dizer que esse senhor Juiznei, ele recebeu todo esse prêmio porque tinha medo de ser morto, senhor João Alberto, eu fiquei pensando que tanto os juízes que deram e os procuradores que deram isso para ele, como ele próprio, devem ter levado a sério a afirmação do senador Aécio quando disse que ia indicar alguém que, se fosse delatar, morria. Mais ou menos assim. Temos que estar pronto, tem que ser um cara que, se for preciso, a gente mate ele antes da delação. Vai ver que ele acreditou nisso. E, ao acreditar nisso, recebeu o privilégio de estar passeando nesse momento nos Estados Unidos com a sua fortuna, porque temia risco de morte. É ridícula essa posição. É ridícula porque sabemos que esse risco ele não corre. O que eu lamento é que ele não esteja correndo o risco da prisão, da devolução integral de tudo que se apropriou. Isso é que eu lamento. E aí, eu creio que o Supremo deveria analisar o acordo que foi feito, mas se não é possível voltar atrás, se voltar atrás desmoralizaria, inclusive, as próximas delações premiadas, que busque outra razão de incriminar esse senhor. Lembrem-se que Al Capone não foi preso por assassinato, ele foi preso por não pagar impostos. E esse senhor, pelo que todos dizem, deve centenas de milhões ao INSS, que nós estamos querendo pôr ordem nas contas do INSS. Por que que não vamos atrás dele, senhor doutor Ataídes? O senhor, inclusive, que está bem preocupado com isso, e eu parabenizo, por que que não vamos atrás dele pelos outros crimes? Desculpe me chamar assim antes do julgamento que ele pode ter cometido ao longo de sua carreira. Porque ninguém, não há como passar de 4 bilhões para 170 bilhões em 10 anos a receita de um grupo de empresas sem ter cometido assalto. E assalto ainda é visto como crime. Deve ter crimes. Agora, ao mesmo tempo, é preciso lembrar que as relações dele com o BNDES não está ainda esclarecida. A senhora, eu e outros aqui falamos em CPI do BNDES. Falamos em chamar aqui o presidente do BNDES. Denunciamos que havia fortes suspeitas nos negócios do BNDES. Eu creio que esses últimos fatos, essas últimas fitas, fatos e fitas, provam que o BNDES não agiu de uma maneira séria, responsável. Eu ouvi de funcionários do BNDES dizendo que agiram dentro da legalidade. Acredito, porque tem muitas maneiras de você usar a legalidade. Mas não é possível que seja correto, justo, com o povo brasileiro, a transferência de tantos recursos para uma só empresa que não teve nenhum salto tecnológico na nova indústria da informática para o mundo, não foi um financiamento a empresa do Silicon Valley, não foi na área de grandes pesquisas, nem mesmo na área das pesquisas de medicina, não foi. Não é uma contribuição científica para colocar a economia brasileira na frente. Então, não foram bem feitos esses empréstimos. Isso não está esclarecido, isso é preciso analisar ainda com cuidado. E, finalmente, eu creio que é preciso lembrar que esse senhor terminou sendo uma ponte entre o governo Dilma e o governo Temer, mostrando que não houve uma descontinuidade como a gente gostaria que houvesse. Até porque grande parte dos ministros do presidente Temer vem da presidente Dilma, especialmente aqueles que estão envolvidos com suspeitas de corrupção e sendo acusados pela Lava Jato. Todos eles vieram de lá. É uma continuação, sem esquecer que o presidente Temer foi escolhido duas vezes, não uma, para vice-presidente da presidente Dilma, duas vezes, e foi votado duas vezes pelos mesmos eleitores da presidente Dilma. Então, essa ponte também precisa ser mais esclarecida. Na verdade, ele é uma herança do governo anterior, que o governo atual não só manteve, como recebeu nas caladas da noite, não sabemos também se o governo anterior não recebeu também. Não sabemos. Apenas que ele não gravou naquela época, porque não tinha feito um acordo para salvar a sua pele. Então, é uma continuação. E eu acho que se há alguma coisa positiva nessa tristeza que estamos vivendo, é que talvez esteja chegando ao fim um ciclo inteiro. Não apenas um presidente, os dois, uma chapa. É um ciclo que está se esgotando. E o que mais me angustia é que não está claro qual vai ser o próximo ciclo. Isso sim que essa casa deveria estar se debruçando. O que é que vai ser depois disso? Passado esse ciclo, o que é que vai ser? Mas essa é outra discussão, senadora Ana Amélia. Eu quero concordar com sua fala e esperar que não tenha tomado demasiado tempo para que a senhora possa continuar.
Eu tenho a certeza que o presidente será generoso comigo, em função do aparte. Eu quero, senador Cristóvão, nós sempre dizemos que o mal do Brasil é a falta de continuidade. Nesse caso específico, nós lamentamos, não queríamos a continuidade dos malfeitos do governo anterior. Esse foi um erro, a continuidade dos malfeitos. Queria dizer ao senhor também, em relação à questão do acordo que beneficiou o senhor Joesley Batista, o acordo de delação firmado com a Procuradoria-Geral da República e homologado pelo Supremo Tribunal Federal prevê que os empresários não serão denunciados pelos delitos que relataram. Ganharão imunidade em outras investigações conexas em curso e até perdão judicial, caso a denúncia já tenha sido oferecida. A blindagem estendida interessa e muito aos irmãos Joesley e Wesley, que são alvos de são alvos de diferentes investigações em curso, como a que apura fraudes em fundos de pensão. Ou seja, veja a teia e o alcance, não é só BNDES, não é só CVM que agora tem que investigar, mas também os fundos de pensão, e aí lesando o interesse dos trabalhadores que fizeram aposentadoria complementar nesses fundos. Mas olhem o detalhe aqui, senador. Senador Cristóvão, os benefícios previstos na delação, porém, não são imutáveis. Segundo a advogada Alessi Brandão, que trabalha em delações premiadas, ela explica que a imunidade em investigações é algo mais fácil de ser garantido pela Procuradoria-Geral da República, que pode acionar seus pares em outras investigações para que não denunciem o delator. No caso do perdão judicial, somente o juiz da causa é que pode conceder, segundo essa especialista Alessi Brandão. E só para esclarecimento, senador Cristóvão, o gráfico que mostra a evolução patrimonial do faturamento do grupo é de 1,9 bi em 2003, quando começa o governo Lula, e passa a 2016 a de 170,4 bilhões. Vou lhe dizer, senador, isto não há negócio mais rentável do que esse no mundo e em qualquer setor. Senadora Ataídes.
Obrigado, senadora Ana Amélia. O discurso de Vossa Excelência, senadora, sempre nessa tribuna, vale a pena ouvi-la. E esse discurso de hoje, senadora, reforça, sem sombra de dúvida, a necessidade de uma abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, que eu acabei de comunicar, de preferência mista, não é? Porque Vossa Excelência acabou de trazer mais uma informação interessantíssima, ou seja, a partir de 2003, esse grupo tinha um faturamento de pouco mais de R$1 bilhão, e 13 anos depois passou a ter um faturamento de R$170 bilhões. Eu que venho da iniciativa privada, eu não conheço isso em canto nenhum do mundo. Até mesmo as empresas de tecnologia, como Facebook, Google, não chegou a esses números astronômicos, não é? Isto é só aqui no Brasil que acontece um troço desse. Eu quero dizer, senadora, que eles estão imunes, não é? Eles estão imunes no berço da Operação Lava Jato. Agora, o que nós estamos propondo através dessa CPI, né, da CVM, estou corrigindo uma falha na tribuna, da Comissão de Valores Mobiliários, é um outro assunto, é sobre as espertezas deles em conseguir, em uma semana, lucrar mais de R$700 milhões. Então, e através desta CPI, nós temos a prerrogativa de convocá-los. Se eles não vierem, nós podemos coercitivamente trazê-los a esta CPI. De formas que eu vejo e espero que tenha o apoio de Vossa Excelência, que sempre apoia esse tipo de instrumentos, não é? E aqui, só para encerrar, senadora, Vossa Excelência colocou 2013 a 2016, ou seja, o governo petista. O Lula foi muito generoso com esse grupo de empresa, muito generoso. E a qualquer dia eu quero voltar a falar, eu fiz um compromisso de não falar mais sobre Lula, mas eu vou voltar a essa tribuna para ler um discurso que eu fiz em março de 2015, onde eu disse que toda essa falcatrua, toda essa catástrofe no nosso país tem um mentor, tem um responsável maior. Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado, senhora.
Essa é uma ação de pai para filho, senadora Taíde, legítima de pai para filho. E quanto à CVM e ao BNDES, nós tentamos, eu lembro perfeitamente, quando as operações de financiamento ao Porto de Mariel e outras operações do BNDES, nós tentamos que aquilo fosse exposto em audiências públicas, mas não conseguimos, sob a alegação de que havia sigilo bancário a ser preservado e eram acordos internacionais. Então, agora, talvez a CPI seja o caminho e conte com o meu apoio, senadora Taíde. Senador Telmário Mota.
Senadora Anamélia, o senador João vai entender que depois sou eu até em seguida, mas não podemos deixar de, primeiro, parabenizá-la. A Vossa Excelência, sobre essa tribuna, em síntese do discurso de Vossa Excelência, diz assim: e a coerência? E a coerência? E sem nenhuma dúvida, quando falo em coerência, nessa casa, Vossa Excelência tem a maior autoridade. O discurso de Vossa Excelência sempre foi pautado na coerência. E é isso que Vossa Excelência cobra, é isso que Vossa Excelência chama atenção. E eu quero, nesse momento, fazer um aditivo nesse discurso. Não sei se Vossa Excelência acata, mas eu quero colocar em prol da coerência. Desde que eu estou nessa casa, eu vi três procedimentos com relação a senadores aqui que me chamou a atenção pela questão da coerência. Quero parabenizar, por exemplo, o procurador-geral Janot, que ele teve uma só linha, um só conceito, um só formato, e teve coerência. Quando ele pediu, por exemplo, a prisão, né, do senador Delcídio, um procurador em cima do acontecimento do senador Delcídio, e a Justiça, o Supremo, acatou. Depois teve o problema com o senador Romero Jucá, tamanho com aquela conversa com o Machado, em sendo verdadeira, grave, tão grave quanto a do Delcídio. Também o Janot pediu do mesmo formato. Agora, com o senador Aécio, ele pede do mesmo formato. Mas o Supremo, como é que ele agiu? Na do Delcídio, ele já prendeu, porque envolveu o nome deles. Na do Romero, isentou de tudo. E na do Aécio, ele afastou do trabalho. E nós aqui devemos ficar numa insegurança absoluta. Bem colocou aqui, Vossa Excelência, na cobrança da Comissão de Ética. Eu acho que o caso do senador Aécio tem que ser analisado aqui pelos seus pares. Se tiver que cortar na carne, corta, que não tivesse, cada um vote com a sua consciência. Agora, não pode o Supremo, a cada decisão, trazer apresentar uma nova circulante, digamos assim, né? Porque o Supremo, ele, quando toma uma decisão, aquilo acaba que sendo uma decisão que prevalece. Então, a cada caso, embora o assunto seja o mesmo, o Supremo está tomando uma decisão. De ordem que essa casa fica todo mundo abalado. Ninguém sabe o que vai acontecer. Uma hora ele prende um, outra hora ele isenta, outra hora ele afasta. E aí? É a coerência.
Obrigada, senador Telmário. E a lei tem que ser igual para todos, senador Telmário. Nós não podemos fugir do nosso compromisso de preservar a instituição que nós representamos, o Senado Federal. Então, esse é o meu compromisso. E eu queria agradecer imensamente os apartes do senador Ataí, do senador Cristóvão, do senador Telmário, e agradecer a generosidade do presidente em relação ao tempo que eu estou usando. Muito obrigada, senhor presidente.